A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman. Alô, alô, ouvintes da Mais Livre de Todos, estamos começando ao vivo mais um Cultucada. Hoje é o primeiro, assim, ao vivo, no novo horário, às 15 horas. Depois você conta pra mim o que você achou desse novo horário. Hoje eu vou conversar com a Flávia Furman, do Brechó Blue Chic, e com a Luciana Bandieira, do Brechó das Minas, que as duas são elas são as representantes, vamos dizer assim, de um coletivo de mais de 30 brechós que promove o Quem Garimpa Acha, que é um evento gratuito que reúne os brechós de Curitiba para você aproveitar. Boa tarde, meninas. Obrigada pela participação e aceite desse convite.
Boa tarde.
Boa tarde.
A gente que agradece.
Os brechós, eles são peça fundamental, né, nesse novo momento do mundo, onde a gente vê a importância de reduzir o nosso consumo, consumir de uma forma mais consciente e reduzir o lixo que a gente coloca no planeta, né? Tem um estudo da Global Fashion, né, que diz que mais de 20% do lixo das roupas não é reciclado. Então, o brechó, ele é pode ser um primeiro passo, assim, para uma vida um pouco mais sustentável. E isso é muito importante. Então, para a gente começar o nosso papo, queria que vocês contassem um pouco o que motivou vocês a abrir um brechó e desde quando que vocês estão aí. A gente pode começar por você, Lu.
Ai, que eu sou antiga no ramo mesmo. Eu morei em São Paulo em 99 e lá eu ajudava uma pessoa que tinha um brechó. Então, de lá eu já... ganhei uma certa experiência, né, em garimpar, em procurar peças e gostava muito. Então minha mãe também sempre comprou em brechós desde a minha infância. Eu lembro assim, de ter peças que normalmente pessoas não teriam com 8 anos, uma jaqueta de couro de crocodilo, uhum, blazer de veludo. Então sempre gostei de moda, de roupa. Então costurava também,
olha,
que é outra coisa. E com 9 anos eu já costurava, já fazia algumas coisas e cresci nesse meio de roupas e tecidos e minha família também, né? As uhum, mulheres da família também costuravam. Então, ter tido essa experiência em 99 com o brechó foi muito legal.
Uhum.
E de lá pra cá, então o brechó nunca saiu da minha vida, né? Acho que desde a infância nunca saiu, mas nessa fase da minha adolescência, assim, início da vida adulta, começou... eu comecei a olhar o brechó como uma oportunidade de negócio. Então, em 2002, eu voltei para Curitiba, tive um brechó há um tempo, isso uhum, era uma outra época, uma outra visão, as pessoas nem sonhavam isso, existia um preconceito ainda em cima, mas eu ainda não tinha aquele feeling, assim, de garimpar mesmo, uhum, que é garimpar, procurar uma peça, sabe, um estilo, ter um público para vestir aquele estilo, então... Isso eu fui aprimorando ao longo dos anos, né?
Uhum.
E já tem mais ou menos uns 11, 12 anos que eu não visto nada de loja.
Uhum.
Então, 99% do que eu consumo vem de brechó.
Que legal e que interessante, porque em 99 é o marco do fast fashion, né? Que é essa moda rápida, assim, de ter muitas peças de vários tamanhos para todos os tipos e cada estilo bem definido. E é quando você começa
acordar.
Né? Quando você começa. Exatamente, quando você vai totalmente na contramão enxergando uma oportunidade de mercado. Como foi para você esse período que ainda tinha essa coisa de brechó ser, entre aspas, ali, o mercado das pulgas? Como foi para você lidar com isso, assim, nesse período, né? Que não era moda ainda, não estava em alta os brechós.
Não, não. Porque o slow fashion, ele começou a ser falado em 2000 e pouco, né?
2010 já, mas bem mais pra frente, assim.
Então foi bem depois uhum, que começa a falar sobre isso. Eu fiz design de moda em 2006.
Uhum.
Então ainda não tinha essa mentalidade. Eu gostava de brechó por gostar de roupa, gostar de tecido, mas ainda uhum, não tinha um pensamento
uhum,
mais sustentável da coisa, né? Então na faculdade já tipo... planejei algumas coisas e pensava em algum movimento, já era falado alguma coisa meio que tímida sobre você fazer roupa sem poluir tanto, sem descartar, sabe, a própria organização mesmo de uma confecção, de você fazer o aproveitamento, que muita coisa perde. Sim. De uma coleção para outra, botão cai de moda, tecido cai de moda, estampa cai de moda. Então é tudo muito rápido e superficial. Então eu já tinha um pensamento pequeno ali nessa época. E depois eu comecei a pensar mais sobre isso. Então a faculdade ela conseguiu me colocar nesse pensamento de como que o brechó tem esse papel e os tecidos, por que, que esse tecido é descartado, por que, que resto de confecção é jogado fora, tingimento. Então eu comecei a pensar muito sobre isso. E eu não terminei a faculdade e em 2011 eu fui fazer design, fui fazer artes visuais, desculpa. E me formei como artista visual e o meu trabalho é em tecidos, é com tecidos e é sobre o corpo e é sobre a roupa. Então eu consegui casar essas coisas, né? Que eu peguei um pouco da moda, um pouco de experiência de vida e transformar num objeto artístico. Então isso até 2000 e quando que a gente se conheceu?
2018, 19 a gente 18. Se conheceu.
Eu acho que eu abri o brechó em 2017 para 2018. Voltei com o brechó, porque daí nessa fase de estudo eu meio que parei. Continuei como consumidora. E fui cada vez mais pensando sobre isso. E daí eu procurava brechó para pegar tecido e transformar em objeto. Que eu crio instalação, site específico e tal. E daí eu pegava o tecido, desmanchava a roupa, criava o objeto. E daí eu me sentia com a consciência pesada. Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo com essa roupa? Alguém podia usar, olha que vestido lindo. Olha que tecido maravilhoso dos anos 80, dos anos 50. Então começou a pesar um pouquinho a minha consciência de destruir aquele material e descartar o que não sobrava. Então dentro do meu trabalho mesmo eu comecei, não vou mais descartar. Eu vou...
reformar.
Eu vou tentar aproveitar o máximo. Então eu comecei a procurar justamente aquilo que não tinha mais... sentido, que já não tinha mais uma utilidade. E a gente sabe que no Brasil a gente não recicla tecido. Sim. Então foi meio que nessa pegada que eu fui trabalhando como artista, né? Como artista têxtil e visual. De tentar aproveitar o máximo tecido e não desmanchar mais roupa. Só que daí eu comecei a achar umas roupas assim e falar, meu Deus do céu, que coisa mais linda.
E ficar com elas.
Ficar com elas e acumular e falar, gente, vou abrir um brechó. É isso.
Muito bom, muito bom. E você, Flávia, como foi a sua história, como ela começa? Você é uma consumidora de brechó?
Bom, eu minha profissão, eu sou agente de viagens há uns 18 anos. E antes disso, eu morei fora. Eu morei 2 anos no leste europeu, morei na Inglaterra também. E por conta da minha profissão e por conta de viajar também por vários países, eu via lá fora muitos brechós. E diferentes consumidores de brechó. Que aqui no Brasil, antigamente, era visto mesmo como o mercado das pulgas e também era um consumo voltado para classe C, classe B. E eu via lá fora que não, que todo mundo, classe A, B e C, consomem produtos usados. É muito mais aceitável lá, era muito mais aceitável lá fora. Então a Blue Chic nasceu há 8 anos, em 2014. E eu tenho como base das minhas roupas é o mercado de luxo. Porque eu vi como uma oportunidade de negócio. O second hand de produtos de luxo. Então pessoas que só compravam bolsas e roupas de marcas muito caras têm a oportunidade, todos têm a oportunidade hoje, todas as classes têm a oportunidade de usar roupas de luxo de marcas e também essas roupas são de maior qualidade, durabilidade, por conta do seu material.
Exato. É muito bom. É isso que você fala da qualidade do material, a durabilidade do tecido, né? A Lu falou também, né? Do tecido dos anos 80, é um tecido que até hoje, se você pega, sei lá, um jeans, um linho dos anos 80, ele é incrível, ele continua, ele é puro, muito, né? Maravilhoso, é, inteiro, sem bolinha, sem nada, que é muito diferente dessa coisa do slow fashion, que por mais que ele fale de tecidos naturais e fibras naturais, ele não é tão natural assim, e ele é muito mais inferior à qualidade, né?
Alimenta ainda, de certa maneira, quando você fala, se eu estou fazendo um tecido ecológico e tal, pensando no meio ambiente, tingimento natural, você ainda está fazendo a máquina gerar alguma coisa, você ainda está produzindo. Uhum. E para produzir, você coloca recursos naturais ali, seja a água, seja a energia elétrica, as máquinas que estão funcionando. Então, até o reciclar, nesse meio a gente questiona. Uhum. Até que ponto reciclar também não está fazendo uma cadeia da moda gerar? Uhum. E até que ponto algumas empresas não catam isso para elas e colocam como, ah, é sustentável, a gente está vendo muita propaganda de loja, de fast fashion, falando, a gente está apoiando o brechó, troquem, não sei o quê, não sei o quê. Só que você sabe que não, que no fundo isso é marketing e continua alimentando essas empresas e aquelas máquinas, serviço escravo, mão de obra infantil. Uhum. Então, até que ponto o reciclar ou refazer não está alimentando ainda essa indústria, né?
Sim.
E o brechó não. O brechó, ele não alimenta. Porque você procura as roupas e encontra, você, que nem a Flávia, às vezes pega em consignação. Então, é um processo assim, que não usa um recurso natural assim tão direto quanto, sim, uma cadeia de produção.
Uhum. Ao invés de ir para o lixo, é a oportunidade que a pessoa tem de revender, de fazer a economia girar.
Exato.
A economia sustentável, a economia local, né?
Uhum.
A gente tem nosso coletivo de brechó, são mulheres, a grande maioria, empreendedoras, que têm como brechó como principal ou segunda renda. E é uma economia que gera, é uma economia gerada e circulada aqui na região, né?
Sim, isso também. É muito importante, que além de ser da economia, ela é circular realmente, né? Porque você aumenta, prolonga o uso da roupa, ou às vezes você usa, como a Lu já usou também, para reformar e fazer uma outra coisa.
É o upcycling.
Exato, o upcycling, exatamente. Tem muita marca, inclusive, que está doando para esses estilistas que estão fazendo, desfiles de moda, ultimamente estão todos recriando em cima das coleções antigas, né? E é isso que eu queria chegar, a opinião de vocês, assim, como consumidoras de moda, como, né, donas de brechó também, essa coisa que a Lu falou do marketing, né? Tá muito em voga, é a moda consciente, o consumo consciente, e a gente vê muitas lojas, muita gente se oportunizando desse lugar. Como é para vocês, assim, como que vocês enxergam esse mercado e quais são os cuidados que vocês tomam como garimpeiras, né, de roupas? Quais são os cuidados que vocês tomam que você pode indicar aqui para os nossos ouvintes também?
Quer falar? Pode falar.
Bom, eu acho que tudo é bem-vindo, né? O termo sustentabilidade, o termo reuso, recicle, eu acho que isso está em voga e assim deve se manter.
Uhum.
Então, é importante esse movimento vir também das grandes marcas, para que seja para que amplie mesmo a consciência geral da população, né? Então, quanto mais pessoas terem essa ideia e trazerem para o seu dia a dia, né, a sustentabilidade mesmo, é melhor para todo mundo. Então, eu vejo por esse lado que é positivo.
Uhum.
Eles se aproveitarem desse momento.
A elitização
do brechó. é importante para todos. A gente vê isso no dia a dia, assim, nos eventos que a gente faz. Na próxima vez vou trazer minha mãe, minha tia. Ela nunca comprou em brechó. Então vem turistas de outras cidades, vem gente de outras cidades aqui para Curitiba para vir no nosso evento de brechó que a gente faz. Então, é um consumo importante que está sendo desenvolvido, assim. E faz parte do coletivo, né?
Sim, é importante, é bem o que você falou. Mas existem cuidados, né? As armadilhas com essa coisa do... é um produto eco-friendly, a gente não usa animais. Porém, quando você vai ver, existe uma grande cadeia que é só o discurso não o conceito em si, firme, né? E daí vocês conseguem enxergar ali algumas coisas.
Eu acho que quando as grandes marcas têm lançamentos ali de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, grandes lançamentos de coleções, né? Usando esse estilo, essa nomenclatura eco-friendly, sustentável, na verdade não é uma make só, né? É um fake news. Porque a partir do momento que você produz e usa recursos, usa água, usa recursos da natureza para estar produzindo sempre, inovando o seu estoque, né? Vai contra exatamente aquilo que você está pregando, né? Principalmente as grandes marcas de fast fashion, né? Elas usam produtos totalmente... que são roupas quase descartáveis.
E de propósito.
De propósito,
que
né?
É
porque avisam
assim.
Lucro. Então, a gente sempre está prestando atenção nos nossos garimpos para também ter peças de qualidade. Também tem peças como as das minas, a maioria delas são vintage, né? Como as da Blue Chic, que são peças mais atuais, mas priorizando mesmo a qualidade das peças, né? Isso é muito importante.
Legal. Aí uma pergunta também, assim, o fast fashion entra dentro do garimpo de vocês? Vocês acham que pode ser reaproveitado alguma coisa? Ou é uma peça que realmente ela é descartável,
não
tem nada?
Eu acho que na grande maioria, assim, todo mundo toma muito cuidado, né? De olhar o material, é uma coisa, eu acho que um consenso dos brechós, só que a gente não despreza ninguém, né? Eu trabalho com vintage, com alfaiataria, meu estilo é muito focado nos tecidos, que é uma coisa que eu gosto, então é minha área de pesquisa também, né? Mas, assim, aparece um fast fashion ali que entra como um retrozinho e você vê que é um materialzinho um pouquinho melhor... Por que não, sabe? Existe um corpo esperando uma roupa e não é o brechó que dita o estilo do cliente. É o cliente que dita o estilo que ele quer comprar. Então, acaba entrando. A gente tem algumas marcas grandes, assim, que a gente não vai citar, mas que são fast fashion, que tem um produto melhor, né? E tem algumas coisas que a gente não tem como, porque você pega o tecido e ele... quase desmancha na tua mão. Então foi usado 2, 3 vezes e descartado, e infelizmente não tem o que fazer, talvez reciclar, só que o Brasil ainda é fraco nesse segmento, né? Mas sim, a gente acaba pegando fast fashion porque são roupas, e eu já penso o seguinte, que vai chegar um momento que não vai mais ter vintage.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido, comigo, Michelle Gutmann.